A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a promotora de justiça, a doutora Mariana Dias. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a nova Lei 13.718 de 2018, que, entre outras medidas, tornou crime a importunação sexual. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todas as ouvintes e todos os ouvintes que estão participando desse programa. Eu é que agradeço pelo convite.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia, primeiramente, falar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são as mudanças trazidas pela Lei 13.718 de 2018 no tocante aos crimes contra a dignidade sexual? Essas mudanças eram necessárias?
Bom, Jéssica, essas mudanças são extremamente importantes e são significativas para a proteção das pessoas que são vítimas de crime contra a dignidade sexual. E, majoritariamente, essas pessoas são mulheres. Essa lei trouxe, primeiramente, o crime de importunação sexual, que seria aquele crime em que a pessoa pratica um ato libidinoso sem que a vítima permita e autorize, né? Que normalmente costuma ser praticado em ambientes com grandes aglomerações, transporte coletivo. A pessoa chega, se encosta na vítima, encoxa, passa a mão nas partes íntimas, muitas vezes se masturba. Além desse crime, a lei também trouxe, tipificou, né, a conduta de divulgar cenas de estupro ou estupro de vulnerável, ou cenas de nudez, pornografia, sexo, sem o consentimento da vítima. A lei também passou a prever uma causa de aumento de pena nos casos dos estupros coletivos, ou seja, estupros praticados por várias pessoas contra a mesma vítima, ou corretivos, que são aqueles estupros que são praticados para corrigir. Muitas vezes a pessoa é homossexual, transexual, e o estuprador, o criminoso, acha que praticando um estupro contra essa vítima vai conseguir, entre aspas, corrigir a conduta dessa pessoa, né? Uhum. Que, a princípio, que lógico, obviamente, não tem nada de errado, né? Enfim, essa lei acaba responsabilizando de forma mais efetiva a pessoa que comete o crime contra a dignidade sexual e isso traz uma maior segurança contra a vítima. Além disso, eu estava esquecendo de falar, ela prevê que o crime contra a dignidade sexual passa a ser de ação penal pública, ou seja, passa a ser investigado e processado pelo Ministério Público, independente da vontade da vítima. Independente da vítima precisar representar, precisar correr atrás para que a justiça seja feita.
Uhum. E, doutora, antes da lei, como eram tratadas situações de importunação sexual em transportes públicos, por exemplo, que são, infelizmente, a gente sabe, reclamações muito recorrentes das mulheres?
Essas situações, antes dessa lei, eram, às vezes, tidas como contravenção penal ou estupro. Contravenção penal, né? O que que é? É um tipo de crime anão, que a gente chama, que prevê uma pena de multa, que impossibilita a prisão da pessoa quando ela pratica. E, por exemplo, outro dia a gente teve lá em São Paulo uma pessoa que se encostou numa vítima no transporte coletivo e se masturbou. E essa pessoa foi levada até a delegacia, não pôde ficar presa, porque o juiz considerou que era uma importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal. Essa pessoa saiu e fez a mesma coisa com outra vítima, e nada poderia ser feito. Agora, considerar estupro, que é um crime extremamente grave, com uma pena bem elevada, né, que é aquele crime cometido mediante violência ou grave ameaça, também seria desproporcional para esse tipo de crime, né? Então, o juiz ficava numa situação bem complexa, porque não tinha como enquadrar essa conduta numa pena, num tipo penal que fosse realmente proporcional à conduta que a pessoa realizava, né?
A lei achou um meio termo daí, né, doutora?
Exatamente. Daí surgiu essa lei, 13.718, e passou a prever essa pena de um a cinco anos para os crimes de importunação sexual. E agora a gente tem como responder para a vítima e para o agressor numa situação como essa.
E, doutora, é com a nova lei que prevê agora como crime, né, importunação sexual, o que pode realmente acontecer com o autor desse crime? Ele efetivamente vai ficar preso agora?
Ele pode ficar preso, sim, agora, porque a pena desse crime permite a prisão preventiva. A pessoa que for pega cometendo esse crime pode ser levado à delegacia, pode ser presa em flagrante e somente vai sair se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, mas ele vai sair com uma liberdade provisória, ele vai ter que cumprir condições que o juiz vai impor e, ao final, ele pode, inclusive, ser condenado caso se comprove que ele praticou essa conduta.
Doutora, eu queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como uma mulher ela deve proceder ao, infelizmente, às vezes se encontrar em uma situação como essa. E também as pessoas ao redor, por exemplo, em um transporte público, como que elas devem agir?
A mulher, quando se vê vítima desse tipo de conduta, é importante que ela chame atenção, que ela peça ajuda às pessoas, primeiramente para que a pessoa que está praticando esse tipo de crime pare de praticar. E se houver policiais, se houver uma forma de prender a pessoa em flagrante, ela pode ser presa e levada para a delegacia de polícia. É importante que as testemunhas, as pessoas que estiverem presentes, se coloquem à disposição da vítima para testemunharem, para que a pessoa que praticou isso não saia impune. E por que, que eu acho importante que todos, que as pessoas se envolvam, sim, né? Não no sentido de cometer nenhum tipo de agressão contra a pessoa, porque isso cabe ao Estado, cabe à polícia, mas no sentido de proteger a vítima e de testemunhar, de dizer aquilo que viu. É importante porque esse tipo de crime, quando é cometido por alguém, nunca é cometido somente uma vez. Em geral, aquele que comete o crime de importunação sexual, principalmente em transportes coletivos, já praticou contra outras vítimas e vai continuar praticando se não houver uma reação, se não houver uma responsabilização, se não houver uma intervenção por parte do Estado para que essa pessoa não faça mais isso.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a promotora de justiça, a doutora Mariana Dias. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a nova Lei 13.718 de 2018, que, entre outras medidas, tornou crime a importunação sexual. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, queria pedir para a senhora explicar também um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que a senhora comentou no início da entrevista, que a nova lei transforma a ação penal em pública incondicionada. O que isso vai mudar na prática?
Bom, antes dessa lei, as mulheres maiores de idade que fossem vítimas de crime de estupro tinham que representar, tinham que dizer que elas gostariam que aquele crime fosse investigado. Se elas não fizessem isso num prazo de 6 meses, elas não teriam mais o que fazer. Não seria mais possível responsabilizar, investigar e responsabilizar o agressor. E a partir dessa lei, passa a ser de obrigação do Ministério Público a investigação, a apuração desse crime, o oferecimento da denúncia. Então, eu vou dar um exemplo, uhum. né? A gente teve situações, a gente tem situações na prática em que a gente descobre que um determinado agressor pratica um crime contra a dignidade sexual de uma pessoa próxima, muitas vezes de uma filha, de uma enteada. E quando a gente descobre isso, a gente começa a investigar e acaba descobrindo que ele já fazia isso contra outras pessoas, às vezes da própria família. E aí a gente chama essa pessoa diz, olha, eu estava numa situação que eu não queria me expor, eu fiquei com medo de denunciar na época e tudo mais, mas realmente eu fui vítima. E o Ministério Público não tinha o que fazer, porque já tinha passado o prazo decadencial, já tinha passado 6 meses. Agora passa a ser possível que a gente responsabilize o agressor, mesmo que a vítima não tenha representado. É uma alteração importante. Muitas vezes a vítima tem vergonha, tem medo de denunciar, se sente muitas vezes até culpada, porque uhum. existe uma cultura de culpar a vítima, porque estava com uma roupa mais curta, uma roupa mais apertada, estava num lugar ermo, como se usar roupa curta, roupa apertada, né, lugar ermo, justificasse um crime contra a pessoa, como se isso fosse errado, como se tivesse algo de errado nisso, né? Então, a partir do momento em que o Ministério Público pode e deve investigar, independente da vontade da vítima, a possibilidade de responsabilização do agressor passa a ser maior e mais certa, mais efetiva.
Uhum. E, doutora, o segundo tipo penal criado pela nova lei diz respeito, como a senhora já comentou com os nossos ouvintes, a divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, não é mesmo? E o que, que diz a lei sobre esse novo crime?
Segundo a lei, a pessoa que divulga cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, que tem muitas vezes por meio dessa divulgação acaba tentando tentando encorajar outras pessoas a uhum. praticarem, isso passa a ser crime, né? A não ser que seja por um motivo artístico, cultural, e desde que não identifique a vítima, né? A não ser que a vítima autorize e tudo mais. É um crime que tem uma pena de 1 a 5 anos, ou seja, uma pena igual àquela da importunação sexual, uhum. e a pessoa pode ser presa, inclusive em flagrante.
Uhum. E, doutora, a lei, ela também trata do chamado porn revenge, né? Se a senhora puder explicar um pouquinho para os nossos ouvintes no que isso consiste, como que a lei trata essa conduta?
É uma conduta bastante grave que também não tinha uma resposta penal adequada antes da lei. Seria a conduta de divulgar cenas de sexo, nudez, pornografia, que realmente aconteceram com o consentimento da vítima, mas a divulgação vem sem o consentimento da vítima. Se a pessoa faz isso com alguém com quem tinha uma relação íntima de afeto, ou se faz isso por um motivo de vingança, a pena é aumentada. A gente tem aqui no estado do Paraná uma situação que ficou bastante conhecida, que é a situação da Rose Leonel. A Rose Leonel foi vítima disso. O ex-marido dela, por motivo de vingança, divulgou nas redes sociais cenas dela em situações íntimas e tudo mais. E isso trouxe prejuízo para a profissão, trouxe prejuízo para ela dentro da família. Ela não tinha autorizado a divulgação dessas cenas e ela sofreu demais com tudo isso. E, no máximo, ela conseguiu processar civilmente, conseguiu uma indenização, mas não conseguiu responsabilizar o agressor criminalmente. Uhum. Agora, as pessoas que fizerem isso acabam sendo responsabilizadas e não é mais um crime pequeno, de menor potencial ofensiva, como a injúria, né? Que às uhum. vezes a gente encaixava esse tipo de crime na injúria, mas não tinha uma resposta adequada.
Uhum. Só para os nossos ouvintes entenderem, então, antes dessa nova lei, a pessoa poderia, por exemplo, pedir uns danos morais, algo do gênero, né? Mas não era um crime.
Não, dava até para enquadrar no crime de injúria, que uhum. é um crime contra a honra da vítima. Mas o crime de injúria é um crime de ação penal privada, ou seja, o Ministério Público não pode investigar e denunciar. Cabe à vítima contratar um advogado, entrar com uma queixa, e é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, não não dá prisão para o agressor, acaba se resolvendo lá numa transação penal, né, no pagamento de uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, e não traz a responsabilização efetiva para o agressor, é extremamente desproporcional com relação aos danos morais, psicológicos que esse tipo de conduta causa à vítima.
Uhum. Ainda sobre essa questão, doutora, do chamado pornô de vingança, né? Eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, não é só quem coloca o conteúdo no ar que pode ser responsabilizado. Quem compartilha isso, mesmo que não tenha nenhum vínculo com a vítima, também pode responder, né?
Sim, com certeza. O crime prevê a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende, expõe à venda, distribui, publica ou divulga por qualquer meio esse tipo de cena. Seja por meio de comunicação de massa, sistema de informática, telemática, fotografia, vídeo, qualquer tipo de registro audiovisual que compartilhe, que disponibilize esse tipo de cena, a pessoa vai incorrer nesse crime.
Uhum. Doutora, queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as impressões gerais da senhora sobre essa nova lei.
É uma lei que vem num bom momento, no momento em que as mulheres estão percebendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que não existe a necessidade da mulher viver somente naqueles ambientes que a sociedade historicamente deixou para elas, como se dizia antes, lugar de mulher era na cozinha, não é. A mulher deve conviver em sociedade, agir conforme ela merece, conforme ela entende, da mesma forma que os homens, né? E isso daí gerava antes a prática desses crimes, muitas vezes trazia um sentimento de culpa para as mulheres, né? Ah, porque estou andando com uma saia mais curta, estou andando num lugar mais escuro, estou andando sozinha na rua, estou me expondo. Mas não, a lei traz, deixa claro que a culpa por esse tipo de conduta não é da vítima, a culpa é daquele que o pratica. A pessoa que pratica esse tipo de crime comete sim uma conduta extremamente grave, deve ser responsabilizada, deve ser afastada da sociedade quando há necessidade, ou seja, deve ser preso quem comete esse tipo de crime. E, enfim, mais do que trazer a punição e a responsabilização do agressor, essa lei traz um recado para a sociedade no sentido de que a mulher deve ser respeitada na sua dignidade sexual, deve exercer a sua sexualidade da forma como ela entender, obviamente, né, dentro dos padrões que não tragam nenhum tipo de prejuízo a ninguém, né?
Uhum. E, doutora, o que a gente ainda precisaria aprimorar também no combate ao assédio e ao abuso sexual?
Bom, Jéssica, a gente tem agora a possibilidade de uma punição mais efetiva, só que a gente muda esse tipo de conduta a partir da conscientização da sociedade, a partir de mudanças culturais. Então, os crimes contra a dignidade sexual que são praticados majoritariamente contra mulheres, como eu disse, muitas vezes vem de uma sociedade machista, de uma cultura sexista, né? No sentido de que a mulher que sai da linha, daquela linha que é traçada pela sociedade historicamente, merece ser vítima desse tipo de conduta. Então, a gente muda isso de que forma? Trabalhando nas escolas, que a situação das mulheres deve ser vista em termos de igualdade com relação aos homens, trabalhando pelos meios de comunicação, trabalhando de todas as formas a sociedade para que ela compreenda que a mulher tem os mesmos direitos que os homens.
Uhum. E, doutora, conta também para os nossos ouvintes como que o Ministério Público do Paraná atua e tem atuado nessa área.
O Ministério Público pode ser uma referência, um órgão para receber as notícias de crimes, né? Então, as pessoas podem, quando elas se virem numa situação tiverem conhecimento de um crime que esteja sendo praticado, elas podem procurar o Ministério Público. O Ministério Público vai requisitar que a polícia investigue, ou ele próprio pode requisitar. O Ministério Público vai acolher essas vítimas e encaminhá-las para os serviços públicos que elas necessitem. Muitas vezes ela vai precisar ser encaminhada para o sistema de saúde, às vezes ela vai precisar de um tratamento psicológico, de um acompanhamento psicológico. Vai encaminhar para a rede de assistência social, que muitas vezes essa vítima vai precisar ser acolhida e vai precisar receber, inclusive, benefícios assistenciais, porque muitas vezes esses crimes são cometidos por pessoas da própria família e de quem elas têm dependência econômica. Então, o Ministério Público é quem vai investigar, quem vai cuidar da responsabilização do agressor e também quem vai acolher a vítima e garantir que ela seja encaminhada, que ela seja acompanhada e receba os direitos que ela possui, no sentido de se resgatar, resgatar a sua autoestima, de resgatar a sua saúde, de resgatar tudo aquilo que ela perdeu a partir do momento em que ela se tornou vítima desse tipo de crime.
Uhum. E, doutora, falta ainda também um melhor atendimento a essas vítimas? A gente precisaria ainda de servidores mais preparados para atender as vítimas desse tipo de crime?
Sem dúvida, a capacitação das pessoas que atendem, que acolhem as vítimas, é mais do que necessária. Muitas vezes a vítima vai procurar um serviço público e vai ser julgada pelo servidor que a atende. Infelizmente isso acontece, né? Então há necessidade sim de capacitação de todas as pessoas que atuem com a vítima de crimes contra a dignidade sexual.
Uhum. E, doutora, a senhora atuou um tempo nessa área. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi a sua experiência.
Bom, eu atuei bastante na área criminal, com crimes contra a dignidade sexual, né, com crimes em geral, entre esses havia esse tipo de crime. E a gente vê que, infelizmente, são crimes que são pouco notificados, né, as vítimas muitas vezes deixam de levar ao conhecimento da autoridade policial. São crimes que muitas vezes acabam não terminando na responsabilização do agressor, até por falta de compreensão, né, por parte das autoridades que investigam, no sentido de que há necessidade de colher provas efetivas, ou às vezes no sentido de que não foi tão grave assim, então a pessoa não merece ser punida, não merece receber a pena adequada e tudo mais. A gente viu que ao longo dos anos, principalmente depois da Lei Maria da Penha, as investigações, o acolhimento das vítimas tem aprimorado, tem melhorado muito no nosso país. Houve, sim, um aumento das notificações, mas ainda há muito a ser feito.
Uhum. E, doutora, queria pedir para a senhora também falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Como a mulher vítima desse tipo de violência, ela deve agir? Como procurar o Poder Judiciário? A gente comentou a respeito da situação em que, na hora do crime, né? Na hora que, sim, a conduta está acontecendo, mas depois também a mulher pode procurar um auxílio?
Com certeza, ela pode procurar no momento em que ela se sentir preparada para isso. Ela pode procurar o Ministério Público, a promotora ou o promotor de justiça vão recebê-la, vão registrar o atendimento, vão encaminhar para as investigações. Pode procurar a delegacia de polícia e fazer o registro. O delegado de polícia vai instaurar o inquérito policial e apurar aquele crime. Ou ela pode pedir um auxílio, né, para os órgãos de atendimento, por exemplo, os CRAS, os CRES, têm sido referências importantes para isso, né? Se a mulher tiver alguma dúvida, ela pode procurar um auxílio nesses lugares e ela vai ser encaminhada, ela vai ser orientada. nesses locais. Na própria área de saúde, a gente tem o sistema de notificação compulsória. Então, a mulher que é atendida em uma situação de violência na saúde, e quando essa violência é identificada como uma violência doméstica, a própria área de saúde notifica e pode prestar os auxílios, as orientações devidas. Mas para a apuração do crime em si, ela pode, com certeza, procurar o Ministério Público ou a Delegacia de Polícia.
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a promotora de justiça, a doutora Mariana Dias. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a nova Lei 13.718 de 2018, que, entre outras medidas, tornou crime a importunação sexual. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, como considerações finais, o que eu tenho a dizer é que os crimes contra a dignidade sexual são problemas de todos nós, de toda a sociedade, e eles devem ser trabalhados no sentido de evitar que ocorra, ou seja, por meio da conscientização, e quando eles ocorrerem, é importantíssimo que sejam levados ao conhecimento das autoridades, que sejam investigados para que os agressores sejam responsabilizados e que assim a gente evite a reiteração desses crimes. Eu quero parabenizar vocês por abordarem esse assunto, Jéssica, que é um assunto extremamente importante. Agradecer o convite e dizer que o Ministério Público está à disposição para esclarecer, para dar qualquer tipo de encaminhamento e receber qualquer tipo de denúncia desse tipo de crime.
Doutora, nós que agradecemos a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Até. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.